Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. 1924. O Dr. Cobal, ajudado pelo conde e por Bouvier, tratou de remover Ângelo do fúnebre leito de Alzira para um divã que havia na alcova. O parro continuava inanimado. O médico que estivera a tentear-lhe o rosto e as mãos disse, sem deixar de observá-lo minuciosamente. O cadáver comunicou-lhe o terrível frio da morte. Vejam como ele tem as faces e as mãos geladas. E como está hirto e pálido. Considerou o conde. Parece morto. Não, não está morto. Declarou Cobalt, pondo-lhe o ouvido sobre o peito. Sente pulsar-lhe o coração? Perguntou-lhe aquele não. Não se ouve absolutamente pulsar-lhe o coração, mas afianço-lhe que é vivo. É extraordinário. Notou Arthur Bouvier, palpando a fronte do desfalecido. Mas afinal, doutor, que tem esse pobre homem? Indagou o conde. Nada mais simples, explicou o médico. Tem um ataque de letargia. Ou coisa que o valha. Produto, sem dúvida, de um profundo abalo nervoso. Vou tratar dele. Hei de curá-lo e estudar o caso, que me parece muito bonito. O que me convém saber é qual era o seu estado patológico antes desta crise e qual o valor dos agentes estranhos que poderiam ter contribuído para ela. Como sabem, a nossa ciência neste ponto ainda está muito atrasada em toda a Europa. Quase nada se conhece desse grande mundo. Extraordinário, fantástico, impalpável, quase incompreensível, esse mundo de fenômenos psíquicos fornecido pelas afecções nervosas. Basta dizer-lhes que entre nós a histeria é ainda um mistério. A sugestão magnética é um divertimento. As suas singularíssimas manifestações escapam ao médico e são exploradas pelo clero, que as explica como obra do diabo e receita para todos os casos os milagres de Saint-Médard. Estamos mais atrasados que na épocas empíricas de Platão. Tempo virá, meus amigos, em que esta mesma França, ignorante de hoje, há de dar sobre este assunto as mais belas lições de ciência. O futuro vingará minha obra, tão ferozmente amaldiçoada pela Sorbona e pelo Parlamento. Juro-lhes que a histeria, com todo o seu carnavalesco e brilhante cortejo de loucuras, não será um mistério no século XIX. E quanto tempo levará este homem sem dar acordo de si? Quis saber, Arthur. Não sei. Não me volta. Ainda não posso dizer ao certo se o que ele lhe é um crise cataléptica ou se caiu em letargia histérica. Se for catalepsia, pode a síncope durar pouco e pode também durar muito. Pode durar apenas algumas horas, como igualmente pode durar meses. Pois não. Há casos observados de protração cataléptica, que duram mais de 100 dias. Espere. Vou fazer uma experiência. E foi buscar um frasquinho de éter, que levou ao nariz de Ângelo. Este conservou-se imóvel. Não, não pode ser simples catalepsia. Declarou o médico. Com a ação do éter, os catalépticos põem-se em movimento, reproduzem inconscientemente, por mímica, a cena que lhes determinou a crise. Então é letargia. Disse o outro. Creio que sim. Dei for. Os senhores não imaginam que sonhos extravagantes, que vici fantasias, pode vir experimentar durante esse estado. Foi isso que no outro tempo levou muita gente à fogueira. Tais coisas viam os histéricos nos seus delírios e tais coisas juraram ter presenciado. Que os santos padres resolviam queimá-los, convencidos de que os felizes eram feiticeiros ou tinham o diabo no corpo. E mesmo agora, todas essas convulsionárias que infestam Paris, protegidas pelos jansenistas e que pretendem cair às vezes em estado de inspiração divina, para conversarem com os espíritos e outros seres sobrenaturais, o que mais são do que histéricas sinceras ou fingidas. Pobre moço, lamentou Bouvier, considerando a pálida figura de Ângelo estatelada sobre o divã. Aí está em que deu tanta pureza de corpo e alma. Agora o que convém, tornou o médico, é afastá-lo daqui e proibir que lhe falem no ocorrido. A presença daquele cadáver agravaria o seu estado e poderia ser-lhe fatal. É preciso poupar-lhe esse perigo. O melhor será que desperte da letargia já em casa, deitado no seu próprio leito, e como já não sou necessário neste lugar, encarrego-me de acompanhá-lo a Montelhe. Ficam os senhores para tratar do enterro. Mas, doutor, observou o conde, permita que lhe lembre que a noite está horrível e que o padre Ângelo, se me não engano, não mora tão perto. Importa, sei onde é. Levo-o na minha carruagem. Os cavalos são bons e o cocheiro conhece bem o caminho. Daqui a pouco estarei lá.
Como quiser.
uma vez que se interesse tanto pelo Padre Ângelo. Não é o homem que me interessa, declarou o médico, enfiando seu longo capote de jornada, é o doente. O conde não ignora que eu tenciono apresentar ainda este ano à academia umas memórias a respeito de certas enfermidades nervosas, que não foram estudadas em França. Preciso deste enfermo como de para-boca. E foi chamar os criados. E ordenou-lhes que levassem Ângelo para o seu carro, o que ele mesmo ajudou Dou a fazer, com uma solicitude de namorado raptar a amada desfalecida. Cuidado, hein? Gritou ele a Mícar, quando o negro se apoderou do pároco.
Adeus, Conneus, Bouvier.
E saiu, acompanhando de perto seu tesouro. Durante a viagem não tirou a mão do pulso do histérico e, por várias vezes, debruçou-se sobre ele, austando-lhe o peito. Continuava a letargia. Salomé, quando viu seu amo entrar em casa carregado a braço por dois homens, levou as mãos à cabeça e desandou numa terrível imprecação contra todos os que tinham contribuído para fazê-lo sair aquela leve fora de horas e por um temporal de morte. Malditos sejam, exclamou ela, que me obrigaram o pobre homem a cometer tamanha loucura. Agora se está. Vejam como ele volta. Que digam se eu tinha ou não tinha razão. O médico tapou-lhe a boca com uma moeda de ouro, enquanto depunham o desfalecido no quarto sobre o leito. Tome lá para o seu rapé, disse aquele. Não precisa afligir-se, tiazinha. O pároco não está abandonado, nem corre o menor perigo. Sou médico e não o deixarei enquanto ele precisar dos meus socorros. Apenas desejo que a senhora me ajude naquilo que for preciso. Estou às suas ordens, senhor doutor bom. Pois então, em primeiro lugar, nada de gritaria, que isso só serve para fazer mal, em segundo. Vai a senhora contar-me minuciosamente como tem vivido aqui, até hoje, o nosso vigário, o que tem feito ele. E quais os incômodos que tem sofrido? E Cobalt, enquanto ela dava conta da existência de Ângelo, escutava com os olhos fitos no chão. E só a interrompia para lhe pedir novos esclarecimentos sobre algum ponto que não ficara logo bem explicado. Depois tirou a sua carteira, tomou algumas notas a lápis, e em seguida foi assentar-se à cabeceira do leito doente, consultando o relógio de instante a instante. Assim esteve até pela manhã, quando percebeu que Ângela ia voltar a si. Ergueu-se na ponta dos pés e foi ter com a criada, que dormia a um canto da sala de jantar, sentada num banco de pau. Olhe em voz baixa. O vigário vai despertar. É preciso ter todo o cuidado com ele. Dende? Observe-o com atenção para me dizer depois o que se passar. Convém que ele noite nem me não veja e que não desconfie sequer que eu cá estive. É preciso não deixá-lo perceber que está doente, porque senão ficará por e talvez perdido. A respeito de tudo que se deu aqui esta noite nem palavra, ouviu, isto é o principal. A menor palavra a esse respeito, popolo doido. Todo cuidado é pouco. Salomé de boca a beórios arregalada, viu sem pestanejar. Mas, disse ela, e se o senhor vigário me fizer alguma pergunta a respeito do que se passou a noite, finja que de nada sabe. Assim é preciso se a senhora não o quer ver doido varrido. Não se descuide, hein? E tome lá de novo para o seu rapé. Até logo. Eu voltarei mais tarde. Deu-lhe outra moeda e saiu, andando cautelosamente, como se receasse acordar alguém. Ângelo, entretanto, acabava nesse momento de voltar a si. Abriu os olhos, vacilou-os estranhamente em volta da cama, depois tornou a fechá-los, deixou cair de novo a cabeça sobre o travesseiro e começou a dormir, como se continuasse um sono, apenas por um instante interrompido. Eram 2 da tarde quando se ergueu do leito.